Estudo deste áudio. O Evangelho do Criador. Capítulo 3. A suprema motivação de Deus para apresentar uma oferta tão elevada ou sublime ao mundo. O tópico que procuraremos abordar neste novo capítulo é de grandíssima importância no contexto das proposições de ofertas, mas, ao mesmo tempo, ele também é um assunto que necessita de uma dedicação especial para que as barreiras da superficialidade sejam transpostas a fim de que este ponto possa ser melhor assimilado. Muitas pessoas, organizações e empresas, nos dias atuais, têm passado a adotar uma prática de divulgação das visões e missões que dizem ter escolhido como meta para os seus projetos. Algumas destas pessoas, instituições ou empresas ainda têm avançado, inclusive, também na divulgação de uma lista de valores e credos que afirmam seguir nas suas condutas para atingirem as visões e missões que anunciaram. Já essas divulgações das visões, missões, lista de valores e lista de credos, na grande maioria, procuram ser utilizadas como instrumentos de divulgação dos intentos dos ofertantes ou projetos para que sirvam de introdução e referência para as proposições de ofertas que pessoas, instituições e empresas querem apresentar a outras pessoas. No contexto de ofertas, quando as pessoas ou organizações querem expor as suas visões, missões, valores ou credos a outros, geralmente elas o fazem com o intuito de se divulgarem como ofertantes que possuem certo grau de credibilidade para realizarem o que prometem, visando também por meio disto serem aceitos pelos destinatários de suas ofertas. A divulgação de um conjunto de informações sobre os ofertantes, portanto, é parte integrante do contexto das proposições de ofertas que são apresentadas no mundo. Assim, de certa forma, quando Deus apresenta o seu Evangelho associado ao fato dele mesmo ser a origem desta oferta, o próprio Senhor também se utiliza da divulgação a respeito de si, como ofertante, para mostrar a origem daquilo que ele está oferecendo e como aquilo que está sendo oferecido é respaldado. Contudo, se a divulgação que Deus faz de si mesmo for observada mais atentamente, pode ser percebido que esta divulgação específica contém um elemento que não está contemplado em grande parte das exposições que os ofertantes do mundo fazem de si mesmos. Apesar de uma parte das divulgações de ofertas que há no mundo procurarem expor algumas informações sobre os ofertantes por meio do anúncio das suas visões, missões, valores e credos, a maioria delas não declara abertamente e diretamente as suas motivações reais, diferentemente de Deus, que anuncia também amplamente as motivações que o moveram a apresentar as proposições que se encontram no seu Evangelho. Apesar de que, em princípio, possa parecer que a identificação da origem de uma oferta também torne, automaticamente, notória a motivação pela qual a oferta foi concebida, nem sempre somente a informação da origem de uma oferta evidencia de forma clara a motivação ou as motivações pelas quais uma oferta específica foi gerada ou exposta às pessoas. Embora a identificação da origem de uma oferta possa esclarecer de quem partiu uma determinada proposição, em diversas situações ainda será necessária uma identificação complementar das motivações que originaram uma oferta para esclarecer aquilo que de fato propulsionou a geração desta oferta. O conjunto das motivações ou razões que propulsionaram a geração de uma oferta é um dos principais fatores determinantes para esclarecer o que de fato fez um ofertante iniciar a elaboração e apresentação da referida oferta. Compreender que o Evangelho de Deus teve origem no Senhor Criador dos céus e da terra é muitíssimo importante, pois diferencia o Evangelho de qualquer outra oferta apresentada por iniciativa de alguma criatura. Entretanto, compreender a motivação pela qual Deus manifestou o seu Evangelho para ser apresentado aos seres humanos, é dar um passo mais adiante no conhecimento de alguns aspectos mais profundos sobre o coração de Deus como o ofertante deste Evangelho. Enquanto no capítulo anterior foram abordados aspectos sobre a relevância de conhecer a origem do Evangelho, objetivando fortalecer a confiança de que a oferta de Deus tem um sólido suporte e garantia, neste novo ponto, pretendemos acrescentar um destaque sobre a importância do discernimento da motivação daquele que faz a oferta, e isto, a fim de cooperar para que os destinatários do Evangelho vejam também com mais firmeza e confiança que toda esta oferta foi gerada pelo Senhor para o bem deles. Sendo ela, portanto, ou também por isto, digna de toda a aceitação. Apesar de nem sempre ser fácil distinguir claramente a origem, a motivação e o propósito de uma oferta, a distinção destes aspectos pode ser extremamente determinante na avaliação e no julgamento que o destinatário de uma oferta faz sobre a proposição que lhe é apresentada. Em muitas situações, uma pessoa pode visualizar com admiração a oferta que um ofertante lhe apresenta, mas ainda assim rejeitá-la por desconfiar da motivação que vê por detrás da apresentação da oferta ou do propósito anunciado. Assim, se, por um lado, muitas pessoas rejeitam ou desprezam o Evangelho de Deus por não acreditarem que ele de fato teve a origem em um único Deus Criador dos céus e da terra, ou que o Senhor é poderoso para sustentá-lo, por outro lado, muitas pessoas também rejeitam o Evangelho de Deus porque não confiam que aquilo que lhes é oferecido por Deus é oferecido com uma real motivação de beneficiá-las. Quando as pessoas deixam de enxergar a motivação de Deus que está associada ao seu Evangelho, elas também deixam de enxergar muitos aspectos da profundidade dos benefícios que Deus tem para elas. Reforçamos aqui mais uma vez que a motivação também não deve ser confundida com o propósito, pois estes dois aspectos, apesar de complementarem um ao outro, são distintos. A motivação precede o propósito, e é também por meio da motivação que um propósito é gestado. Compreender que a motivação é precursora do propósito pode ser muito significativo, pois um propósito irá ser verdadeiramente bom se ele também nascer de uma verdadeira e boa motivação. Razão pela qual o Senhor Deus não se omite em apresentar as suas motivações, pois cada uma delas é perfeita, justa, reta e visa o bem de todas as pessoas. As motivações do Senhor são completamente compatíveis com quem o Senhor é, permeando assim também tudo o que Deus faz, conforme é exemplificado nos textos a seguir. Salmos 145, 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmos 25, 8. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores. A motivação que gerou a manifestação do Evangelho está perfeitamente alinhada com o Criador do Evangelho, pois em Deus não há variação entre o que ele é e aquilo que ele faz. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim que, a compreensão de que o Evangelho procede de Deus e pertence ao Senhor também deveria contemplar a compreensão de que o Evangelho celestial é todo constituído a partir das motivações perfeitas de Deus. E, por sua vez, um conhecimento mais amplo das motivações de Deus quanto à manifestação do seu Evangelho, pode ser a grande diferença para algumas pessoas darem o passo decisivo na direção de abrirem o coração em confiança para receberem aquilo que Deus lhes oferece. Quando Deus declarou que deu o seu Filho para o bem das pessoas, ele o fez porque de fato quer que as pessoas recebam as dádivas da sua bondade. Em outras palavras, a oferta de Deus é para o bem das pessoas porque ela nasceu da motivação da abundante e perfeita bondade de Deus. O Evangelho de Deus e a bondade de Deus são inseparáveis, aspecto repetidamente anunciado pelo Senhor conjuntamente com o anúncio do seu Evangelho, conforme segue. Lucas 2, 8-14. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. É, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Se uma pessoa não aceita o Evangelho de Deus, ela não rejeita somente uma oferta originada em Deus, mas ela também rejeita a maior oferta de verdadeira bondade direcionada ou apresentada a ela. Portanto, as motivações de Deus, que estão inseparavelmente associadas ao Evangelho, também deveriam ser anunciadas, no mínimo, tanto quanto o anúncio de que o Evangelho procede de Deus. A falta de um conhecimento mais aprofundado das motivações que há em Deus e que o levaram a apresentar o seu Evangelho ao mundo, é um dos expressivos motivos que tem mantido muitas pessoas afastadas do Evangelho ofertado a elas pelo Senhor em sua bondosa graça. Algumas pessoas podem até acreditar na existência de Deus, mas ainda assim serem temerosas de se abrirem ao Evangelho de Deus por acreditarem que o único intento de Deus é puni-las pelos pecados que cometeram ao longo da vida ou por acreditarem que o Evangelho não se aplica a elas por pensarem que não são perfeitas para recebê-lo. Por outro lado, não há razão para as pessoas permanecerem no desconhecimento das motivações de Deus, pois a começar pela motivação central de Deus em apresentar o Evangelho ao mundo, as suas motivações estão amplamente descritas desde os primeiros textos de Gênesis e seguem sendo descritas ao longo das Escrituras, sendo, certamente, o texto que segue abaixo, um dos escritos que mais sumariza este ponto de uma forma surpreendentemente sublime e magistral. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o texto de João 3, verso 16, for observado de forma atenta, pode ser percebido que já nas suas duas primeiras palavras, a saber, porque Deus, é introduzido e esclarecido, sem margens de dúvida, a origem da oferta narrada. A clara e direta descrição da origem da oferta em referência exibe como ela é singular e sem paralelos, pois somente o Deus Criador dos céus e da terra poderia dar algo que tivesse a dimensão e abrangência para se estender sobre toda a sua criação, aspecto testemunhado também no texto que segue abaixo. Colossenses 1, 19 até 20. Porque aprouve a Deus que, nele, em Cristo, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É importante sermos continuamente relembrados da grandeza e majestade de Deus a fim de que não ocorra de acharmos que a oferta de Deus é comparável a qualquer obra ou oferta feita por mãos humanas. O texto de João 3, verso 16, porém, não se limita a informar de que a maior oferta de todos os tempos foi originada em Deus, mas ele também informa por que Deus a fez. As palavras porque Deus amou o mundo de tal maneira, expressam a motivação que levou Deus a ofertar o que ele manifestou ao conceder o seu Filho unigênito ao mundo. Deus ofertou o seu Filho movido pelo seu amor por toda a criação e, em especial, pelo seu amor por todos os seres humanos. Saber que Deus é o Criador e o suporte inabalável de toda a criação é saber que Deus é o garantidor das suas promessas, mas compreender de forma mais específica sobre as motivações de Deus, ou seu posicionamento interior em relação aos seres humanos, também pode vir a servir de instrumento muito útil ou cooperativo para que as pessoas confiem no Senhor. Conhecer as motivações de Deus pode cooperar significativamente com o fortalecimento da convicção de fé ou confiança que uma pessoa pode exercer em relação ao Senhor, conforme também Paulo testemunhou no texto a seguir. 2 Timóteo 1, 12 até 14. É, por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. No texto de 2 Timóteo, recém-apresentado acima, pode ser observado que o próprio Deus e a sua motivação estão associados um ao outro de forma inseparável. O texto declara que Deus é poderoso para sustentar a fé que uma pessoa deposita nele, mas ele também declara que aqueles que creem no Senhor são igualmente sustentados pelo seu amor que está em Cristo Jesus. Somente por causa da motivação do amor de Deus que o Evangelho existe e tem um tão esplendoroso, maravilhoso e sublime propósito. A compreensão mais aprofundada da motivação central de Deus e que levou o Senhor a oferecer o seu Evangelho ao mundo, é um ponto de parada obrigatória para quem também deseja aprofundar-se no conhecimento e na experiência da novidade de vida que Deus oferece às pessoas através do seu Evangelho. Efésios 3, 14 até 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quão glorioso é saber que o Evangelho de Deus tem a sua origem no próprio Deus, mas quão glorioso também é saber que o Evangelho de Deus é fruto do seu inestimável e maravilhoso amor. O Evangelho não é somente uma simples e comum dádiva direcionada aos seres humanos, o Evangelho é uma oferta nascida das entranhas do amor de Deus por cada pessoa. Considerando que a palavra de Deus nos apresenta o fato de que Deus é amor, chamar o Evangelho pelo nome composto de Evangelho de Deus, portanto, também nos permite chamar o Evangelho como o Evangelho do amor de Deus. Desse modo, o Evangelho de Deus, como o Evangelho nascido do amor de Deus, é plenamente digno de toda a aceitação, honra, exaltação, testemunho e amplo anúncio, pois ele foi todo gerado a partir das profundezas das maravilhosas virtudes e motivações do Senhor Eterno. 1 Timóteo 1, 14 até 15. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 João 4, 14 até 16. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele, em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Por fim neste capítulo, gostaríamos de mencionar que o tema das motivações de Deus, baseadas no seu amor, certamente é um tema digno da mais profunda e extensiva abordagem, mas por ele estar tão permeado em todo o Evangelho, esta abordagem será realizada de forma mais detalhada e prolongada em cada uma das partes que se seguem nos próximos capítulos, bem como em todos os outros estudos da presente série sobre o referenciado Evangelho do Senhor. O Evangelho de Deus é uma expressão perfeita de boas novas, porque ele nasceu de uma fonte cheia de boas e perfeitas motivações completamente respaldadas pelo amor perfeito do Senhor.